Boa noite a todos presentes. Hoje, 16 de novembro, às 19h30, realizaremos uma audiência pública com a finalidade de discutir o plano plurianual para o quadriênio de 2022 a 2025. Iniciando, convido ao senhor Diógenes, representante do setor financeiro da Prefeitura Municipal, para que faça explanações e esclarecimentos necessários.
Boa noite a todos.
Boa noite.
Boa noite. Eu
gostaria, em nome da Prefeita Municipal, doutora Tânia Liana Toledo e Ugar, agradecer o convite da senhora Laiane Honório Fresarim, para que a gente possa discutir, conversar sobre esse plano que hoje nós apresentaremos, que é o plano plurianual, conforme o próprio nome diz, para o quadriênio de 2022, 23, 24 e 2025. O plano plurianual não é tão detalhado como nós já discutimos sobre o orçamento municipal, mas no ano em que ele é apresentado fica um pouquinho uma discrepância, porque ele é apresentado após a discussão do plano orçamentário para o ano seguinte, porque o plano plurianual que hoje ainda é válido é o plano do quadriênio passado, que ainda é válido para esse ano em que nós estamos e que o orçamento já foi aprovado pelos senhores. Então, esse plano plurianual ele começa a valer o ano que vem e vai para os próximos 4 anos. O mandato de um prefeito sempre começa no último ano do plano plurianual. Então, hoje nós vamos estar aprovando, discutindo sobre a lei que vai trazer o plano, não só para este mandato, que já está em exercício, mas também para o mandato do próximo prefeito, que vai assumir a partir de 2025. Eu vou ler, o plano plurianual ele é muito igual, padronizado no Brasil todo, mas eu vou ler a justificativa de como foi que se deu essa padronização. Na justificativa, nós mandamos para a senhora presidente, servimos do presente para encaminhar à Câmara Municipal, conforme dispõe o artigo 165 da Constituição Federal, a proposta do plano plurianual, onde estão delineados os programas de governo com seus respectivos objetivos e justificativas, bem como todas as ações que serão desenvolvidas ao longo do quadriênio 2022-2025. O plano cria um vínculo entre o planejamento e a execução dos orçamentos anuais, buscando reverter práticas recentemente adotadas em que os planejamentos elaborados não eram padronizados pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e muitas vezes desconectados com as reais necessidades da população. Assim, o plano plurianual se constitui numa agenda quadrienal de promoção de eficiência e competitividade do município para desenvolvimento humano e social de nossa população, com a elevação do padrão de vida traduzido na melhoria das condições de trabalho, moradia, saúde, educação e segurança. O plano é também a oportunidade para consolidar uma visão unificada em face de problema, prioridade e estratégia do governo municipal. Então, hoje o Tribunal de Contas ele nos traz uma unificação, principalmente no que se diz a programas de governo. Os programas de governo constante do plano plurianual a gente já pôde ver, primeiro quando nós votamos a lei de diretrizes orçamentárias lá em abril, que daria as diretrizes para a gente formar o orçamento do município. E está no plano plurianual todos aqueles programas de governo que nós discutimos já aqui recentemente sobre o orçamento para 2022. São aqueles planos de governo que são contemplados no plano plurianual. O plano plurianual ele traz mais como vai ser as regras para tornar aquilo que é uma lei no papel em execução, fazer com que aquilo aconteça. Então, o plano plurianual ele dá as regras, dá as determinações que tem que ser feito e é justamente no orçamento que dá como ele vai ser feito, ou seja, a maneira como vai ser executado. Aí, volto a frisar, no primeiro ano fica um pouquinho descaracterizado porque já discutimos sobre o orçamento. Nem sei se foi votado ainda, já colocou? Então, o orçamento já vai até ser votado hoje, mas o plano plurianual ele só traz as regras básicas para a formação da LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, e depois da LDO ser formado o orçamento do município, que nós já adiantamos essa fase nesse primeiro ano. É, já alguma pergunta? O Carlinho queria fazer alguma pergunta? Ele levantou o braço?
Não.
Então, o plano plurianual, em tese, em base, o que ele traz, mais ou menos, são as nomenclaturas que vamos usar e quais os departamentos que nós vamos jogar as despesas. Aqui no próprio plano já falou quais são mais ou menos as despesas que é obrigatórias ter, mas é o setor de condições de trabalho, que é o nosso serviços urbanos, moradia, que é habitação, saúde, educação e segurança. Essas são obrigatórias ter, tanto na LDO como no projeto orçamentário. Boa noite. Então, esses cinco departamentos que são obrigatórios, foi contemplado no nosso orçamento. Então, basicamente, aí a estrutura do plano plurianual, esse ano, ela foi atendida. Eu gostaria de abrir agora alguma dúvida, alguma colocação que os senhores queiram fazer. De fato, hoje a gente faz audiência pública, como o próprio nome diz, era para todo mundo estar aqui, né? Por isso que ele chama plurianual. O pluri quer dizer vários anos. Então ele é plurianual para um quadriênio. Então o próximo prefeito, as eleições vai ser em 2024. Ele vai ser eleito em 2024 e vai começar o seu mandato em 2025. Então vai ser 25, 26, 27, 28 o próximo prefeito. E este plano aqui já vale para 2025. Então, o primeiro ano do próximo prefeito, ele vai ser contemplado por este plano plurianual. Porque em setembro de 2024, nós vamos votar o orçamento para 2025, baseado neste plano aqui. Então, o próximo prefeito ainda vai executar um orçamento votado por esta casa, por esta formação.
E tudo que a gente vai discutir vai estar encaixado nesse LDO aqui.
A LDO e o orçamento que esse ano nós já votamos. A LDO os senhores já aprovaram, esse ano lá em abril. E o orçamento está então em discussão, vai estar em primeira discussão hoje.
Eu não tenho nada contra. Se é o projeto do povo, eu sou a favor, nós só precisamos de fiscalizar, entendeu? Só isso.
E no plano plurianual, ele contempla que tanto essa casa de leis, como qualquer cidadão granadense, tem o direito de exigir a fiscalização de todas as contas públicas.
Eu acho muito bonito. Quando um projeto é do povo, a gente tem sempre que apoiar. Agora, quando vem um projeto para um povo, uma pessoa só, aí a gente tem todos os cuidados, tem nossos deveres de rever. Entendeu? Às vezes a gente é abordado na rua por pessoas que falam, você votou contra. A gente nem votou contra. Entendeu?
Querido Carlos, o orçamento público, ele desenvolve em três peças. A lei de diretriz orçamentária, a lei orçamentária propriamente dita e o plano plurianual. O plano plurianual, ele é válido por 4 anos. Obrigatoriamente tem que ter essas três peças no orçamento público, tá? O ano que vem, se surgir alguma coisa de mudança no plano plurianual, ele pode ser alterado. Então ele vai sendo incluído nesses anos vindouros. Por isso que ele não é uma coisa rígida, tá? Ele é uma previsão daquilo que e metas que pretendem ser executadas. Então ele não é especificamente detalhado. Ele envolve algumas questões específicas, muito bem explicada. É de ódio? Tá? Como ele disse aqui. Então, ele é muito técnico, é um modelo geral para praticamente quase todos os municípios. Vamos falar do Brasil, porque precisa ter, certo? Aí cada tribunal de contas e cada prefeitura tem alguma peculiaridade no como vai escrever esse plano. Mas ele é muito simples, ele não tem nada detalhado, o tanto que vai para cá, o tanto vai para lá. Ele só fala assim, ó, vamos aplicar nisso, vamos aplicar naquilo, tá? Ele não trata de valores, ele trata de ações, metas e possibilidades. Muitas delas, infelizmente, nem acontecem, mas têm que estar previstas. Aí lá na frente, quando vier uma justificação, uma fiscalização, aí vai apontar, ó, não cumpriu isso, não cumpriu aquilo, com certeza vai ter uma justificativa, não cumpriu isso por causa daquilo, daquilo. É a mesma coisa que muita coisa que foi previsto neste plano tornou-se inexecutável devido à pandemia. Um fato que ninguém esperava. Então, não se preocupe, juridicamente e tecnicamente, o plano está correto, não tem nenhuma questão a ser emendada por vocês, que é a possibilidade de fazer uma emenda na votação. Está correto.
Não, você entende a minha preocupação? Que é um projeto muito longo.
É, vocês podem alterar isso todos os anos. É por isso que faz-se uma previsão. O plano plurianual, mais ou menos, ele vai dar diretriz. Ele vai falar assim, ó, no município é obrigado a ter o setor de educação. Só que aí depois vai vir ainda a LDO, que a LDO vai falar, ó, pro ano seguinte, vocês têm que fazer uma lei orçamentária que obedeça a esses critérios aqui. E depois nós vamos votar o orçamento. Hoje vocês vão votar o orçamento. Porque o orçamento, sim, ele dá valores. Aí ele fala assim, ó, para o ano que vem nós vamos ter para o setor de educação uma despesa de 15 milhões de reais. Aí sim vocês podem falar, não, tá, eu acho pouco, eu acho que para o setor de educação deveria ser 20 milhões de reais. Exato. É, com valores mais exatos, são esses números. Agora, também na LDO, ela diz da responsabilidade de uma alteração dessa. Tudo bem, vamos votar a educação. Nós temos aqui na Casa de Leis dois professores. Então, claro, logicamente que vocês vão querer, e foram eleitos para isso, estão até corretos, puxar a sardinha, como se diz, num vulgo popular, para o lado da educação. Porém, tem que ter aquela responsabilidade do seguinte, ó, 15 milhões é pouco, nós queremos 20 milhões para a educação, mas de onde eu vou tirar esses outros 5 milhões? Bom, então vamos deixar de fazer ações na saúde e vamos jogar esse dinheiro para a educação. Por exemplo, nós temos ambulância que leva o pessoal, vamos cortar as ambulâncias. Então, em Nova Granada não vai ter mais ambulância, não? Então, aí nós temos um vereador. Nós temos um vereador da saúde.
Nós crianças
da
educação, esquece a saúde.
Então, exatamente. Então, o equilíbrio, justamente. Conforme o doutor está dizendo, quando a gente vai elaborar uma lei dessa, vereador Carlos, logicamente, a gente é uma lei muito extensa. A lei do orçamento que os senhores vão votar daqui a pouco. Então, a gente faz estudos dos porquês. Igual esse ano, foi um ano muito atípico, em que nós ainda tivemos uma pandemia, graças a Deus já diminuiu bastante, e, consequentemente, os gastos com isso também diminuem bastante. Isso já foi previsto para o ano que vem. Em vez de deixar o dinheiro na saúde, nós tiramos esse dinheiro da saúde e deixamos num lugar chamado reserva de contingência, que é um contingenciamento que ali a gente vai poder ou não usar, se necessário for. Não queremos que aconteça, tomara que não aconteça, mas se voltar uma nova onda, uma nova cepa aí da doença, nós temos dinheiro ali previsto, guardado, deixado num lugar para ser usado ali naquele lugar. E aconteceu com a educação já o contrário. Com o advento das aulas online, das aulas que os alunos ficaram em casa, nós tivemos aí um contingenciamento de empenho no setor de educação. Economizamos em transporte de aluno, economizamos em merenda, apesar que nós já conversamos sobre isso, que não economizamos só para o município de Nova Granada, mas o governo estadual e federal também mandam dinheiro para isso e deixaram de mandar. O governo federal deixou de mandar os programas federais, tanto para merenda quanto para transporte, assim como o estado também deixou de mandar. Anterior à nossa reunião, estava conversando ali com o colega de vocês, o vereador Sherman, falando sobre o Fundeb, justamente sobre, vocês vão ver na lei orçamentária, que tem um lugar ali que é a retenção do Fundeb. Esse é o valor que fica para o estado. Do dinheiro que vem para Nova Granada, fica retido no estado 20% do valor dessa receita para que o estado possa empregar também em educação. Nós temos aqui na nossa cidade duas escolas, né, se eu não me engano, que é estadual.
Duas
escolas que é do Estado. É o Estado que mantém aquelas escolas. E o Estado mantém com esse valor. Com esse valor, é. Aqui, ó, até a vereadora Laiane está nos passando aqui, a dedução para o ano que vem, a previsão dessa dedução é 9 milhões 260. Então, esse não é o valor que vai entrar para a Nova Granada de Fundeb, e sim o valor que vai ficar para o Estado de São Paulo referente às deduções das receitas que entraram para a Nova Granada.
Cede a palavra?
Sim.
É que, na verdade, quando foi lido pelo primeiro secretário Paulo aqui, quando as professoras estavam aí, ele leu que realmente foi feita uma dedução de receita. Quando a gente deduz uma receita, a gente
deixa de receber.
Mas o que elas entenderam, as professoras presentes? Que essa receita, essa dedução, ela foi devolvida para o Fundeb. Certo? Foi até meio constrangedor, porque no outro dia na escola estavam todos comentando. Como assim deduziu?
Como
20%?
O município devolve 9 milhões de reais?
Por que que não foi implementado isso em laboratório, em aumento de professor ou em outras coisas para a escola, né? Na verdade, então, eu fiz a pergunta para o senhor devido a isso mesmo. A dedução é porque recebe e deduz para o Estado
devolve.
É 20% da receita de receita.
É.
Nós temos que tomar muito cuidado com as interpretações.
E de fato isso é. Fala, então por que fazer isso? Por que que não deixa no município? Por que o município tem que devolver? É constitucional. Está na Constituição Federal. Quem instituiu o Fundeb, na época foi até Fundef, nem era o Fundeb ainda, foi a Constituição Federal lá de 1988. Então, desde então que existe o Fundeb, é obrigatório ao município fazer dessa forma. Ele recebe, por exemplo, o FPM. Vai entrar o ano que vem, espera-se em torno de 15 milhões de reais de FPM. Desses 15 milhões, 20% desse valor fica retido já no Estado como participação do Estado no Fundeb. É o Fundeb estadual. Ou seja, 3 milhões de reais daí vai ficar para o Estado, gastar com
a educação. Na verdade, esses 9 milhões 260 mil foi os 20% de 74 milhões e 752 mil.
Isso. Exclui-se daí só aquele 1 milhão primeiro. Sim. Lá, que é a receita tributária, que é a receita própria do município.
Essa não entra.
Essa não entra. As receitas de transferências e impostos, todas entram. Todas entram nessa dedução.
E o que o servidor público...
Não, de fato, não é aí. Aí é do Estado, é os professores do Estado. Agora, do município, se pegar os 74 milhões, é 20% desse valor. Aliás, é 25% desse valor. É obrigatório de gastar.
Jorge.
No mínimo.
E o que, que o servidor público pode esperar de melhora para o ano que vem?
Melhor em relação a valores, a salário.
Tem uma previsão.
Para o ano que vem, nós vamos ter que ter um reajuste salarial aí. Uns falam em correção salarial, outros em reajuste salarial, outros em aumento salarial. O que importa para nós é que alguma porcentagem tem que ser vinda. Tem muita gente já pressionando para que seja enviado para essa Casa de Leis, para que os senhores votem ainda esse ano, o reajuste salarial dos servidores do ano que vem. Mas para que a gente faça o cálculo do quanto é possível ser dado aos servidores, há necessidade que eu tenha uma previsão da receita corrente líquida que vai acontecer no ano que vem. Porque a folha de pagamento também ela tem que obedecer certos critérios. E um deles é que o prefeito não gaste mais de 49% do valor da receita corrente líquida em salários, que não empregue mais que isso. Então, ficaria uma lei inconstitucional, e o doutor sabe bem do que eu estou falando, uma lei inconstitucional, qualquer cidadão poderia entrar com uma ADIM, é uma ação direta de inconstitucionalidade, e anular a lei. E essa lei ficaria inconstitucional se eu mandar um estudo de impacto financeiro trazendo a folha de pagamento acima dos 49% previsto já em Constituição Federal. Então, primeiro eu preciso ter uma previsão de quanto vai ser essa receita corrente líquida para que eu possa fazer o estudo do impacto financeiro do reajuste sobre a folha de pagamento, para que possa vir para cá uma lei que não seja inconstitucional, que não esteja ferindo a Constituição, que eu não aconselharia nem os senhores votarem a favor de uma lei dessa. E aí eu mando uma lei dessa e falo para os senhores, ó, vota contra o aumento do salário dos servidores municipal, vai ter 600 pessoas batendo em vocês. Ou para agradar, eu falo assim, não, vamos dar é 30%, porque o servidor merece. Eu sei que merece. O servidor merece isso. Porém, e se isso ficar inconstitucional, depois essa lei vai ser derrubada. E aí pensou como é que fica? A Câmara de Nova Granada aprovou uma lei inconstitucional.
Porque
não fica
eu
bom.
Eu acho que os servidores merecem, mas sim uma coisa justa que possa ser feita e passada por essa casa de leis dentro das leis.
Exatamente. É por isso que chama casa de leis. Concordo plenamente com o nobre vereador. Nós temos que fazer uma coisa bem feita para que depois ela não possa ser anulada. Então, tem como dar 30, 20 ou 15? Vamos ver quanto vai ser possível. E o que for possível, com certeza, será dado. A prefeita também tem essa ciência, ela quer dar o reajuste, ela só está aguardando que esses números se tornem realidades para que a gente possa mandar um estudo bem feito para cá.
Agradeço pela explicação e a população também está, acho que, assistindo a gente e está todo aí... Feliz os servidores com essa notícia que poderá o ano que vem ter aumento.
Sim, com certeza vai ter aumento. Só falta a gente saber qual vai ser o índice. É bem lembrado também que nós estamos num período em que ainda não está permitido aumento. O aumento é depois de 31 do 12. Então, sem problema. A única coisa, sim, eu creio que virá essa lei na segunda quinzena de janeiro. Eu sei que os senhores estarão de recesso. Muitos dos senhores que são servidores públicos aí vão estar até de férias. Então, a gente não quer atrapalhar, logicamente, essas férias, esse recesso dos senhores. Então, eu acho que, assim, logo no começo do ano, fica ruim até para isso. Então, vai ter um tempo maior para a gente fazer essa lei, fazer esse estudo. Vindo na segunda quinzena de janeiro, dá um tempo hábil, tranquilo, para ser colocado isso no orçamento, para ser colocado isso em folha de pagamento. E o servidor, e retroagir ainda, a gente fazer uma lei retroagindo ao dia 1º de janeiro de 2022 e o servidor ter a possibilidade, no quinto dia útil de fevereiro, já estar recebendo com reajuste, com toda a tranquilidade, com todo o tempo necessário para que isso seja feito.
Seria ótimo, viu, Jorge? Parabéns pela intenção já de futuramente ter esse aumento aí. A gente agradece, né? Esperamos muito já, há muito tempo. Né?
Tá bom.
Muito obrigado.
Obrigado.
Eu ia perguntar para ele.
Ô, Jorge, deixa eu fazer só uma perguntinha. A respeito da porcentagem, já veio gente falar que vai dar 20% para o A e 3% para o B.
Não, é geral, né? Não tem
geral. Geral.
A revisão é geral.
A revisão é geral,
cara. É geral para todos.
Mas já teve alguém falando isso. Eu falei, não é justo.
Eu não sou a favor disso. E, porém, a minha palavra não vale tanto, mas a dos senhores vale bastante. Se vier alguma lei parecida com essa, vote contra.
Rejeita.
Faça uma emenda nela, para que seja dado um reajuste
igual
para todos,
né?
Os servidores públicos. Já aconteceu de ter algo escalonado, mas foi de forma de abono. Eu acho que agora não é hora de abono, e sim realmente um reajuste para todos os servidores. Fora isso, o que pode acontecer numa reforma ou uma reestruturação de cargos e salários é a alteração de referência. O servidor A, o servidor da função X, ele está numa referência 20, nós entendemos por bem passá-lo para a referência 25. Não o servidor, mas a função. Por exemplo, função de motorista. Hoje é referência 28.
18.
Então, o motorista merecia ganhar referência 25, através de um estudo feito em outras prefeituras e outras empresas do mesmo setor. Então, vamos alterar a referência do motorista de 18 para 25. E aí viria ali o valor das referências. Mas não, para todos os servidores é 20% e para motorista 25. Aí não. Aí fica errado. penso porque estaria alterando a referência. Então, existe um quadro de referência que vai vir junto com a lei e esse quadro tem que ser obedecido.
Seria em cima do plano de carreira.
Em cima do plano de carreira.
Inclusive, nós temos a mudança agora do plano de carreira, né?
O professor tem um plano de carreira específico.
Isso, nós estamos fazendo um enquadramento agora. Então, vai mudar a jornada do infantil, de 25 horas para 30. Então, aí vai ter essa mudança de referência. Que é quando vai
vir. Jorge, esses anos ficou sem reajuste praticamente dois anos.
Dois anos.
Nesses dois anos ia ter nada uns 12% de aumento, vamos supor. Então, se nós temos 3 hoje, eu acho.
12%? Minha voz às vezes não fala,
mas eu acho. O primeiro exercício não foi nem isso. Em 2020, se eu não me engano, foi 8 e alguma coisa. Esse, o índice do NPC, que é o mais conhecido. Agora, em 2021, ele talvez ultrapasse aí a casa de 14%, 15%. Então,
eu chutei 15%.
Amigo, é mais de
20%. Então, mas isso ainda vai ser feito o estudo. O ideal é que seja dado pelo menos o INPC, pelo menos essa correção, que é a correção que vocês estão sentindo aí no aluguel, nos produtos hortifruti ganjeiros, no combustível, etc. É a soma de tudo isso. Vou falar combustível, só o combustível tem 40, 45% de reajuste. Então não vai ser dado por isso, e sim por algum índice legal aí que a gente vai fazer o estudo ainda e ver se isso se adequa à receita do município. Porque o município ele tem mais esse estudo ainda. Não basta só o INPC deu 20%, então tem que dar o 20%. Não tem. O prefeito, primeiro de tudo, ele tem que ter responsabilidade sobre o orçamento. Então, se o município não tem receita suficiente para ser dado o reajuste, o prefeito não pode dar o reajuste. Por isso é que tem que ser feito esse estudo do impacto financeiro do reajuste da folha sobre a receita corrente líquida do município. Para ter despesa, há necessidade que tenha uma receita que supra aquela despesa. Tanto é que o prefeito pode receber receita à vontade. Para ter uma despesa, precisa passar por essa casa. Senão, o prefeito não pode gastar.
Só isso. Obrigado.
Mais alguma pergunta? Doutor, quer fazer alguma colocação? Mais alguém? Então, ensanada todas as dúvidas, eu gostaria de encerrar minha participação agradecendo mais uma vez o convite da excelentíssima senhora presidente da casa, a senhora Laiane, e me colocar mais uma vez à disposição dos senhores, qualquer dúvida que tiver, algum esclarecimento, continuo à disposição todos os dias lá na prefeitura. Obrigado.
Obrigado eu.
Nossa, obrigado.
Obrigado a você, Jorge. Muito obrigado. Tenha uma boa noite.
Quero agradecer a presença do Diógenes, né, por mais uma vez estar aqui explicando tudo para a gente. Agradecer e pedir para o primeiro secretário para que faça a leitura da ata da audiência.
Pega, né?
Tenho da educação e dos agentes de saúde. E o da educação precisa ser tratado. Não, já está abaixo do piso. Aí quando eu saí. Nossa, parece que não aumenta. Está de 25% a 30%, eu vi falar. Isso, porque se ficar. Abaixa e tem que. Se fica, aumentar. Ó, mas já vai entrar aqui no chão. Deixa eu ver. Aumento da jornada. Vai para 30. Já volto.
Não.
Porque aquela lei. A lei do.
Aí. Ata da audiência pública de prestação e discussão do projeto de lei número 19 de 2021, que dispõe sobre o plano plurianual para o quadriênio de 2022 a 2025, PPA. Aos 16 dias do mês de novembro do ano de 2021, nesta cidade, na comarca de Nova Granada, estado de São Paulo, Avenida Adolfo Rodrigues, 1067, Centro. Às 19 horas foi dado início à audiência pública na presença de tantas quantos desejassem participar. Representantes do Poder Legislativo, membros do Poder Executivo e demais municípios presentes, para apresentação e discussão das propostas constantes do Plano Plurianual para o quadriênio de 2022 a 2025, PPA. Foram delineados aos programas do governo do município de Nova Granada, Estado de São Paulo, com seus respectivos objetivos e justificativas, demonstrando que o plano cria um vínculo entre o planejamento e a execução dos orçamentos anuais. Logo após, foi dada a oportunidade aos presentes de fazerem suas sugestões, apontamentos, comentários, além de esclarecerem suas dúvidas. Depois de sanadas todas as dúvidas, de maneira satisfatória, a todos estado satisfeito com explanações que muito enriquecem a apreciação do projeto de número de lei 19/2021, que dispõe sobre o plano plurianual para o quadriênio de 2022 a 2025. A senhorita presidente agradeceu a participação de todos e deu por encerrada a audiência pública, solicitando a leitura da ata, não havendo outro assunto a se tratar. Eu, Paulo Roberto Salles de Lima, primeiro secretário da mesa diretora, lavrarei a ata, que depois de lida e de conformidade, vai legalmente assinada por mim e pela senhorita presidente da Câmara Municipal de Nova Granada, Estado de São Paulo, pelo senhor relator de comissões de finanças e orçamento e demais presentes nesta audiência. Sala das sessões, 16 de novembro de 2021, presidente da Câmara, Laiane Honório Frezarim.
Obrigada pela presença de todos.